A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã. Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Ô, coisa deliciosa, bom dia, gente, mais uma apostando no semiárido, e assim mesmo, é o SECOR apostando em você, agricultor e agricultora que está aí ouvindo a gente e acreditando que é possível viver sim no semiárido de forma digna e honesta. Pois é, nós temos várias notícias, mas antes a gente vai começar como sempre, né? A gente tem que esquentar o nosso programa ouvindo boas músicas para alegrar o coração e deixar o domingo mais gostoso e caliente. Então vamos lá, vamos em música.
Sempre que eu te vejo, aumenta meu desejo, mas você é tão indiferente, ai, 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 ai. Por que essa paixão maltrata a gente?
Sempre que te vejo, aumenta o meu desejo, mas você é tão indiferente, ai, 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 ai. Por que essa paixão maltrata a gente?
Há quem diga que o amor é dor que dói sem doer. Me dá vontade de lembrar e me dá vontade de esquecer. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Só sei que não posso aguentar e quero estar pertinho de você.
Só sei que não posso aguentar e quero estar pertinho de você.
Sozinho não aguento ficar, eu não aguento não. Eu tô querendo embalançar o seu coração.
Sozinho não aguento ficar, eu não aguento não. Eu tô querendo embalançar o seu coração.
Sozinho não aguento ficar, eu não aguento não. Eu tô querendo embalançar o seu coração.
Sozinho não aguento ficar, eu não aguento não. Eu tô querendo embalançar o seu
Sempre que eu te vejo, aumenta meu desejo, mas você é tão indiferente, ai, 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 ai. Por que essa paixão maltrata a gente?
Sempre que te vejo, aumenta o meu desejo, mas você é tão indiferente, ai, 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 ai. Por que essa paixão maltrata a gente?
Há quem diga que o amor é dor que dói sem doer. Me dá vontade de lembrar e me dá vontade de esquecer. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Só sei que não posso aguentar e quero estar pertinho de você.
Só sei que não posso aguentar e quero estar pertinho de você.
Sozinho não aguento ficar, eu não aguento não. Eu tô querendo embalançar o seu coração.
Sozinho não aguento ficar, eu não aguento não. Eu tô querendo embalançar o seu coração.
Sozinho não aguento ficar, não aguento não. Eu tô querendo embalançar o seu coração.
Sozinho não aguento ficar, eu não aguento não. Eu tô querendo embalançar.
Apostando no semiárido. Notícias quentes como brasa.
Além de quentes, são deliciosas, né? Pois é, 7 agricultoras e 2 técnicas representaram o estado de Pernambuco no primeiro encontro de agricultoras experimentadoras, celebrando conquistas na trajetória da ASA, que aconteceu nos dias 23 e 24 em Lagoa Seca, na Paraíba. E nada melhor do que elas para falarem sobre este encontro. O primeiro das mulheres agricultoras que houve em Lagoa Seca, como eu já disse. Então, a gente vai conversar, ouvir a entrevista que eu fiz com a Santinha Tereza Oliveira. Ela que é de Ibuíque, Pernambuco. que foi também uma das mulheres que foi representando o estado de Pernambuco.
Agora a gente vai começar com Santina Tereza Oliveira de Carvalho, ela que veio de Ibuíque, Pernambuco, né, agricultora, e veio participar desse Encontro Nacional de Mulheres Experimentadoras. Santina, eu queria que você falasse para a gente como é participar desse encontro, representar todas as agricultoras do estado de Pernambuco.
Bom, é um momento muito rico, né, onde a gente vê que a ASA vem fazendo, ao longo da sua caminhada, uma trajetória muito boa em relação à agricultura familiar, e ter esse primeiro encontro de agricultoras experimentadoras marca um novo olhar, uma nova caminhada, porque a ASA, ao longo da sua caminhada, vem fazendo no recanto essa conversa com as mulheres, vem puxando as mulheres para a discussão e trazer todas nós aqui para Campina Grande, para esse primeiro encontro, nos diz muito, nos diz que nós estamos na caminhada certa e que precisamos só nos voltar para o nosso município e colocar em prática o que foi visto. Dizer que o início da oficina de ontem foi muito rico, onde nós tivemos vários testemunhos de mulheres que estavam submissas, que conseguiram, através da ASA, através da participação popular, se libertar do burralho, se libertar das situações de submissão, e vim para o movimento, e através desse estar no movimento, reconhecer elas como sujeitas de fato e de direito.
Agora a gente vai ouvir Roseane Gomes de Siqueira, ela que ainda é da tribo Tapinauá, que foi representando aí as mulheres indígenas.
Roseane Gomes de Siqueira, ela que veio representando aí as mulheres indígenas do estado de Pernambuco. É difícil vencer o preconceito, é difícil vencer todo esse bairrismo que ainda existe, não só por ser mulher, mas por ser mulher e ser índia.
É difícil, mas elas próprias estão quebrando essas barreiras em movimentos, em associações e em grandes grupos indígenas que estão tendo nas tribos. A educação veio para renovar esse perfil da mulher indígena. Dentro da educação está a agricultura, está os movimentos sociais e também o ritual, que tem o espaço delas dentro do ritual e dentro dos projetos de bem sustentável.
Falar em ritual, você, na noite cultural que houve, você fez todo mundo dançar o toré. É um momento de bênção, de agradecimento?
É de agradecimento e também de bênção, né? E pedir forças aos encantos de luz, que fortaleça aquelas mulheres que estão lá na base, que ainda sofrem com seus preconceitos, seus parceiros, na própria família, ainda existe isso. Ainda existe também preconceito do próprio filho com a mãe, né? Então, a gente tem que estar mostrando esses valores a eles, que não é dessa forma. E aqui naquele momento, ontem à noite, foi uma forma de eu mostrar para o povo desse tanto de mulheres aqui, desse tanto de estado aqui, e não tem representante indígena. Hoje eu fiz essa pergunta: por que esse sindicalista, esse movimento não está dentro dos povos indígenas? Só tem eu de mulher aqui indígena. Então eu esperei, aqui está o povo, aqui nós temos um povo potiguara aqui na Paraíba, esperar meus parentes da Bahia, Alagoas, Sergipe, não encontrei ninguém. Então estou muito... Eu quero que esses movimentos entrem dentro dos povos indígenas.
A gente aproveitou e começou também com Maria da Glória Batista, ela que é coordenadora executiva do estado da Paraíba e que fez toda a organização do evento.
A gente vai começar com Maria da Glória Batista, ela que é coordenadora executiva do estado da Paraíba. O Paraíba que recebeu essas agricultoras experimentadoras durante 2 dias aqui em Lagoa Seca. Um momento muito importante para se discutir economia solidária, para se discutir agroecologia, para dizer não à violência contra a mulher.
Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da felicidade em receber agricultoras camponesas e experimentadoras indígenas, de todo o semiárido brasileiro. E realmente o processo de mobilização que a Asa Brasil fez, que as asas estaduais fizeram, realmente atendeu, aliás, até superou as nossas expectativas. Esse é um evento também dos 15 anos de Asa, em comemoração aos 15 anos de Asa. E essas mulheres vieram aqui também celebrar conquistas, né? Lutas que essas mulheres vêm enfrentando, como é a questão da luta pela água de qualidade enquanto direito. Então, foi um encontro também que celebrou conquistas, né, no campo da água para a produção de alimentos onde as mulheres têm um papel importante na produção desses alimentos e também no próprio processo de beneficiamento, né, e muitas delas também acessando a mercado. Então a gente viu que o próprio trabalho, né, que a Asa está fazendo pelas expressões das mulheres, pelo que as mulheres colocaram aqui, pelo que essas agricultoras experimentadoras colocaram aqui, é que os impactos, né, da ação que a gente vem desenvolvendo vem trazendo melhoria de vida para essas mulheres, do ponto de vista da renda, da qualidade da alimentação para a família. E o que é que a gente refletiu também aqui? Que a mulher trabalha. Que a mulher trabalha tanto dentro da casa, né, no lugar, no espaço da reprodução social da família, mas a mulher também trabalha nos espaços da produção, né, no roçado, nos quintais, cuidando dos animais, da mata. Então, ela tem uma participação também no mundo da produção. E que essas mulheres, isso foi também uma coisa que o encontro vem expressando a partir da fala das mulheres, da experiência das mulheres, é que existe uma sobrecarga muito grande em cima da mulher camponesa. Então, ela sempre é a primeira que acorda e sempre é a última que vai dormir, e ela está envolvida em todos os espaços de trabalho, seja no mundo da produção, seja no mundo da reprodução, né? Então, claro que já tem algumas mulheres que superaram, que já existe também experiências de superação, onde companheiros também já estão dividindo os afazeres do espaço da casa, né, do trabalho que se dá dentro da casa, como também da reprodução, mas da produção de alimentos, mas isso é muito pouco. Então, poucas são as agricultoras que já têm conseguido, através do próprio trabalho, de enfrentar, de ir para uma reunião, que algumas são proibidas de ir para a reunião também. Então, mas já existe algumas mudanças também que a gente percebe. E o desafio, além da gente estar entendendo, né, em relação à divisão sexual de trabalho e onde as mulheres têm uma sobrecarga muito grande, é que ainda existe uma violência muito forte sobre as mulheres. E as mulheres camponesas, agricultoras, experimentadoras, também são vítimas dessa violência, né? Então, existe a violência psicológica. Então, na medida em que a mulher não pode participar de um curso de gerenciamento de água, de água para produção de alimentos, né? Como um GAPA, né? Então, quando as mulheres vêm para a reunião da associação ou de um sindicato, isso é uma forma de violência, né? E muitas têm enfrentado e que têm superado, e depois os seus companheiros têm entendido da importância que a mulher também ter o seu lugar, e ela tem que ter o seu lugar. Ela é igual, ela não é diferente, ela não pode ser submissa, ela não pode ser oprimida, né? E aí outras formas de violência, da própria violência patrimonial, a gente sabe que muitas vezes, quando a mulher produz a renda, essa renda, às vezes, ela vamos dizer assim, ela é apropriada pelo marido. Então, ela começa a produzir, ela vai vender, então, muitas vezes, essa renda é apropriada. Isso também é uma violência patrimonial, né? A outra coisa é a própria violência também física, né? Mulheres que também sofrem, padecem de violência. Então, aqui também, as mulheres puderam expressar suas diversas formas de violência que vem ocorrendo também contra as mulheres e também com as mulheres camponesas.
É verdade, você falando isso, eu, sinceramente, eu fiquei chocada com os depoimentos que eu ouvi dessas mulheres. logo após a apresentação do espetáculo, né, da Margarida. Sim, quantas margaridas, quantas mulheres, quantas agricultoras deixaram de ser as margaridas, né, e tiveram a sua autonomia, conquistaram a sua autonomia através do trabalho, da dignidade, da força de vontade, né, quantas delas. Foi um momento assim, eu acho que foi um momento muito emocionante, onde eu vi agricultores chorando ao ouvir a história de outras agricultoras. Foi um momento ímpar. E quando você fala também sobre essa questão da renda, eu participei da oficina de produção animal, né? E lá elas falando que elas participam realmente de tudo, né? Teve a maquete onde tinha a horta, onde tinha a silagem, onde tinha de tudo, e a mulher estava presente, mas na hora de vender a cabeça de a criação, a galinha, o pinto, o bode, não sei, o leite, o homem era que ia e que negociava. Uhum. Mas a mulher participa de tudo. Uhum. E ainda é forte isso. Existe, como você falou, é um momento de reflexão, é um momento de comemoração, mas também é um momento de muita luta, né? É uma luta que só está começando.
É, exatamente. Então, se a gente, né, a gente trabalha, nós da ASA, nós trabalhamos na perspectiva da construção de um projeto de convivência com o semiárido. E o nosso projeto de convivência com o semiárido, ele só será concretizado a partir da construção de um mundo igualitário entre homens e mulheres. Então, é o que a gente coloca, né? Não dá para construir agroecologia sem feminismo, né? Então, sem feminismo não se constrói, não, agroecologia, né? Sem feminismo não há agroecologia, sem feminismo também não há convivência com o semiárido. Porque, então, os enfrentamentos, né, dessas desigualdades são questões para as mulheres trabalharem, e eu acredito que é necessário também a gente fazer momentos de formação com mulheres, específicos com mulheres, mas também a gente precisa criar momentos de formação também misto, com homens e mulheres, na perspectiva da superação dessas desigualdades, na perspectiva de uma relação mais justa e equilibrada entre homens e mulheres, e no nosso caso, entre agricultores e agricultoras do semiárido brasileiro. Assim a gente vai construir um projeto sustentável, porque não tem ninguém opressor nem ninguém oprimindo.
Uma das coisas também bacana que aconteceu no evento, Glória, rapidinho, é sobre aquele crime bárbaro, aliás, os crimes bárbaros que aconteceram aqui na cidade próxima, chamada Queimadas. Eu queria que você falasse um pouco dessa campanha que o Estado da Paraíba também está abraçando.
Primeiro a gente está encampando uma campanha que tem que punir os culpados, né? Então, ocorreu, né, um momento, aqui no período de carnaval, ocorreu um estupro coletivo, né? E duas dessas mulheres foram assassinadas, né? Então, precisa fazer com que eles sejam julgados, punidos, né? E a outra coisa também foi agora, também lá em Queimadas, que foi uma agricultora jovem, né? A Analice, que também foi estuprada e assassinada. Então, hoje, nós temos aqui na Paraíba um comitê, né? O Comitê Pro Analice, em defesa, né, das mulheres, e contra todos aqueles, e no caso tanto do caso de Analice como do caso do estupro e assassinato, né, que ocorreu em Queimadas, para que todos esses criminosos sejam de fato punidos e que tenham a sentença que merece. Porque não dá para viver matando mulheres, né? Não dá para viver matando mulheres se achando, né, no direito de matar mulheres. Mulheres é para viver e não para morrer.
E por último a gente vai ouvir a Célia Souza, ela que é coordenadora da Casa da Mulher do Nordeste em Afogados. Dois dias convivendo com várias agricultoras de 10 estados que compõem a ASA, nesse trabalho de comemoração e também de reflexão sobre a vida da mulher no campo, a vida da mulher camponesa, né, de toda uma temática várias temáticas, aliás, que foram abordadas durante esse encontro.
Bom dia, Kátia. Esse evento para nós foi muito importante. Eu acho que é um marco na vida da ASA, completando os seus 15 anos, né? Está celebrando agora em 2014 os seus 15 anos. E a gente fazer esse encontro, porque até então nunca tinha acontecido um encontro especificamente de agricultoras, que as agricultoras pudessem se reunir em todos os estados, de todos os lugares, de todas as instituições que compõem a ASA do semiárido brasileiro, para mostrar suas experiências, para trocar experiência, né, para a gente poder intercambiar, fazer intercâmbio de saberes, e a gente poder conhecer as experiências das agricultoras lá na Paraíba, as paraibanas também poder conhecer as experiências dos demais estados. Então, assim, isso foi muito bom, porque isso demonstra que da preocupação que a ASA está tendo em valorizar as experiências e o trabalho das agricultoras, e eu acho que é um pontapé importante para marcar a organização das agricultoras experimentadoras dentro dessa rede, dentro dessa articulação do semiárido.
Você, juntamente com mais 8 pessoas, né, 8 agricultoras, foram representando o estado de Pernambuco. E no final do evento, houve um encontro só de cada estado, as mulheres de cada estado se reuniram, né, e cada uma rabiscou lá, definiu as ações que seriam desenvolvidas, né, dentro do próprio estado. Qual foi a missão que ficou para o estado de Pernambuco?
Para o estado de Pernambuco, como uma grande missão, a gente, como as bandeiras de luta, a gente definiu a questão da violência contra a mulher, que é um tema bastante relevante e que acomete muitas mulheres de Pernambuco, principalmente mais de semiárido como todo. Então, para a gente encampar essa luta, para que de fato a gente possa se livrar, né, desse mal que afeta muito as mulheres. Outra bandeira de luta que a gente levantou foi a questão de pautar a questão da autonomia política e econômica das mulheres nas ações das organizações, na ação da ASA. E uma outra ação muito importante é a questão da assessoria técnica, da assistência técnica específica para as mulheres, né, que paute a questão das mulheres, a necessidade das mulheres, que entenda as especificidades das mulheres, o acesso à terra, que as mulheres possam ter acesso à terra para fazer a sua produção, e como principalmente a gente poder fortalecer a organização das mulheres dentro da rede ASA, dessa articulação, que seja uma rede de agricultura experimentadora, que seja um GT de trabalho, né, um grupo de trabalho de mulheres dentro da ASA, mas que a gente possa fortalecer as agricultoras experimentadoras, a organização das agricultoras experimentadoras da região aqui do estado de Pernambuco. Então, essas foram as bandeiras que o estado de Pernambuco definiu como as bandeiras de luta que nós vamos encampar aqui no estado de Pernambuco.
Notícias quentes como brasa.
Agricultoras e agricultores trocaram experiências e discutiram agroecologia no Dia da Árvore em Serra Talhada, que aconteceu aí na fazenda Icós. As agricultoras e agricultoras da FASTE, da Feira Agroecológica de Serra Talhada, juntamente com convidados, participaram desse evento realizado e apoiado pelas instituições, o SECOL, o Centro Sabiá e a ADSU Baixa Verde. Então, a nossa colega, a Juliana Lima, ela aproveitou o momento que estava lá e entrevistou algumas pessoas.
Vamos conversar com a coordenadora da Feira Agroecológica de Serra Talhada, a Judete Pereira, que fala sobre esse evento, esta comemoração em virtude do Dia da Árvore. Judete, para os feirantes da FASTE, qual a importância deste evento?
A gente sempre destaca esse evento como um dia muito importante, né? Para os feirantes, para cada um se entrosar mais, conhecer a área do outro, trocar experiências e aprender com a experiência de cada um, né? E também uma oportunidade da gente chamar os consumidores da feira para poder conhecer as áreas das pessoas que estão na feira todo sábado e ver como é a forma de plantio, a forma de colheita, para dar uma credibilidade maior, né? E assim a gente torna a família Feira Agroecológica de Serra Talhada cada vez maior e mais forte.
Qual a avaliação que você faz do evento?
Eu avalio o evento como muito bom, né? Além de a gente encontrar as pessoas que a gente encontra sempre, ver pessoas de fora, de outras comunidades, de outros municípios, para conhecer também a área da nossa amiga que a gente veio para cá hoje, a nossa amiga Lucineide, né? E eu avalio como um dia muito proveitoso, né, que dificilmente vai se repetir de novo.
Vamos ouvir a agricultora Patrícia Maria Ferreira Alves, que é da comunidade Riacho do Gado, município de Custódia, está participando do evento, participando das discussões. Patrícia, o que, que você destaca como aprendizagem nesta manhã?
Bom, em primeiro lugar, é a economia da água, a gente trabalhar de uma maneira que gaste pouca água, e na região que a gente vive, a gente sabe que o semiárido é muito seco. E depois trabalhar com a natureza a nosso favor, porque na minha região mesmo, a gente ainda não tem essa habilidade de estar trabalhando, olhando a erosão do solo, olhando a produtividade em conjunto de todas as plantações, seja de legumes, de hortaliças e outros tipos em comum, a gente lá trabalha de maneira separada. E assim, a gente... Lá ainda tem muita queimada, lá tem muito... É tudo separadinho, como se não pudesse haver um pé de outra planta no meio, ou um pé até mesmo de mato, que a gente às vezes queima, e aqui eles usam para deixar a terra mais úmida e, como é que se diz, manter os minerais da terra. Que aqui foi uma das coisas que mais eu observei e que me chamou mais a atenção, que lá... Na nossa região nós não temos ainda essa prática, esse costume de trabalhar dessa forma.
Apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Você sabia?
Você sabia? Sabia.
É, menino, você sabia que hoje comemora-se a lei do ventre livre? Determinava que os filhos das mulheres escravas nasciam livres, mas permaneceriam sob custódia do dono até completarem os seus 21 anos. Aí no dia 28 de setembro comemora-se o Dia da Lei do Ventre Livre. Esta data é muito importante para o contexto histórico e social do Brasil. Afinal, garantiu a liberdade dos filhos das mulheres negras que nasceram a partir de 1871. Essa medida foi um dos primeiros passos dados no país para que acontecesse a abolição dos escravos com a assinatura da Lei Áurea no país em
1988. Agenda da semana.
Vamos para a agenda do SECOL, né? O SECOL que não para, o SECOL trabalhando sempre, os técnicos aí, todo mundo, enfim, trabalhando. Pois é, foi realizado aí um intercâmbio na comunidade Lajinha, na área de Cícero, com as famílias do P1 mais 2 pelo MDS de Parnamirim, nos dias 25 e 26 de setembro, na mesma semana, as famílias participaram do curso de Cisma e outros beneficiários do programa. O mesmo foi realizado nas comunidades de Tanque Novo e Açude Velho, em Parnamirim. E hoje termina a capacitação do Cisma com 29 famílias no município de Custódia, na sede da Associação São Francisco. Está aí, então, mais uma ação do P1 mais 2 pelo MDS. No último dia 10 de setembro, o Centro de Educação Comunitária Rural, SECO, realizou uma oficina de capacitação sobre viveiro de mudas na comunidade quilombola Feijão, no município de Mirandiba, Sertão Central. A atividade faz parte do programa Uma Terra e Duas Águas, financiado pela Fundação Banco do Brasil. É isso aí, a gente está terminando e aproveita para mandar um beijo especial para todos vocês que estão completando o ano hoje, para todos os ouvintes que acompanham o nosso programa Apostando no Semiárido. Quero deixar claro que o programa é nosso. Um beijo no coração do seu Josué, do seu Laércio, enfim, todo mundo que está ouvindo a gente e todo mundo que completou o ano, que está completando o ano hoje, nossas felicitações. Um beijo e até o próximo domingo, se assim Deus permitir.
Coisa boa é acordar a cada dia. Coisa boa é ter a sua companhia. É como mergulhar no rio e ter um coração vazio. É brisa leve em frente ao mar, à espera de você chegar. Coisa boa. Coisa boa. Só de estar com você é bom. E ficar com você é bom, 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 bom. Só de estar com você é bom. E ficar com você é bom. jeito que você queria.
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.